UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já voltamos e, como prometido, é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Bom, onde a cidade acaba? Os limites de um município e suas implicações para os moradores desses extremos são o tema de um livro lançado neste mês pelo professor da Escola de Arquitetura da UFMG, André Luiz Prado. Ao Fim da Cidade é fruto de sua pesquisa de doutorado que aborda as habitações e moradias nos limites de Belo Horizonte e sua relação com temas como a violência e a poluição. Para falarmos sobre a obra e as questões levantadas em Ao Fim da Cidade, eu conversei com o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, André Luiz Prado. Você ouve agora a entrevista. Muito obrigada por estar aqui na Rádio UFMG Educativa. Professor, como que surgiu a ideia de estudar as moradias do limite da cidade? De onde que veio esse interesse para ser esse o tema do seu doutorado?
Bom, o interesse nasceu da própria prática docente, né? Eu dou aula do curso noturno de arquitetura e urbanismo numa disciplina que trata especificamente desse assunto, da produção de novas áreas urbanas destinadas a assentamentos habitacionais. E o curso foi criado em 2009, então, quer dizer, desde 2009 eu já vinha discutindo com os alunos, pesquisando esse tema. E foi por causa disso que em 2011, 2012, eu comecei a fazer o doutorado com esse tema para, de certa forma, aprofundar essa investigação, né, que já tinha começado com atividade docente mesmo.
O que de mais impactante o senhor observou nas visitas, né, nessa investigação dos limites da cidade?
Bom, os grandes conjuntos habitacionais de interesse social construídos nos limites da cidade enfrentam diversos problemas, né? Assim, e os problemas passam por questões ambientais, como questões de gestão de lixo, né? De resíduos sólidos, a convivência com áreas que não são urbanizadas e muitas vezes são áreas que são descampados, parques que não foram implantados e por isso mesmo são áreas meio degradadas normalmente, onde em muitos casos há depósitos clandestinos de lixo, mas também problemas, vamos dizer, cotidianos que são decorrentes da própria distância que esses lugares estão em relação às áreas centrais da cidade. São problemas, por exemplo, de mobilidade urbana, né? A maioria dos moradores desses conjuntos enfrentam 2, 3, 4 horas por dia para se deslocar para as regiões centrais para trabalhar, estudar, passando muitas vezes por estações de transbordo, trocando de ônibus. E esses são problemas que, de certa forma, decorrem exatamente desse lugar que eles estão ocupando na área urbana, né? Um lugar sempre muito distante.
Sim. E nos seus estudos, o senhor detectou que há uma degradação inexorável nas moradias no fim da cidade, que aparece após alguns anos. A que se deve essa degradação?
Olha, são várias razões, assim, que eu tento, inclusive, abordar no livro, né? Algumas delas, se a gente fosse tentar resumir um pouco, elas decorrem, por exemplo, da incapacidade ou da inabilidade das pessoas que são colocadas para viver nesse tipo de moradia, né, e lidar com questões que são questões de gestão condominial, né, muitos dos conjuntos, eles recebem, por exemplo, moradores de remoções de áreas informais, moradores em situação de rua, às vezes, em alguns casos, famílias que estão há muitos anos na fila da questão da provisão habitacional, uhum. E elas não são acostumadas a lidar, por exemplo, com problemas de vida em condomínio, né? Então, grande parte dos problemas, por exemplo, que acontece nas áreas de uso coletivo desses conjuntos, que vão se degradando rapidamente, decorre um pouco disso. As pessoas não estão acostumadas a viver num regime condominial, né? Numa vila, numa favela, a vida, na verdade, de cada família se resolve por ela mesma. Assim, você não tem que reunir ali um grupo de famílias para ratear uma despesa no final do mês. Então, isso é uma parte do problema. Mas acho que uma parte do problema maior talvez seja o próprio fato dessas famílias estarem num lugar que é meio esquecido, assim, pelas autoridades, pelo poder público, pelos serviços de abastecimento, de água, energia, esgoto. Então, parte dessa degradação, que eu chamo aí de quase que inexorável, ela decorre um pouco do fato dessas construções serem colocadas em lugares distantes, meio invisíveis, né, aos olhos da maioria da população. Então, quer dizer, elas vão se degradar e ninguém vai ficar sabendo, né? Isso não é uma coisa de Belo Horizonte, é uma coisa que acontece nas grandes cidades do Brasil e, na verdade, já acontecia desde a Revolução Industrial, né? Assim, as pessoas mais pobres vão sendo colocadas nessas áreas mais suburbanas, onde a infraestrutura é muito precária e onde elas fiquem lá jogadas, vamos dizer, invisíveis, né? Longe dos olhos das pessoas que vivem nas áreas centrais.
E, professor, como que o senhor analisa esses esforços mesmo governamentais para a criação de moradias populares em conjuntos habitacionais?
Olha, os programas governamentais, né, normalmente são criados, implementados pelo governo federal, que tem, vamos dizer, um montante de recursos para fazer esse tipo de política, elas são importantes nessa área, né, assim, basta a gente ver o boom da produção de habitações populares no período aí do Minha Casa Minha Vida, que aconteceu recentemente. Agora, é preciso enxergar essas políticas não propriamente como uma política que nasce do desejo de resolver o déficit habitacional, mas, na verdade, como uma política pensada do ponto de vista macroeconômico do país para alavancar um setor importante da economia, que é a construção civil, e com isso conseguir aí bons índices de crescimento do PIB, de emprego, né? A construção civil, ela sempre que ela vai bem, os índices de desemprego diminuem. Então, a política de criar, vamos dizer, um grande plano de construção de conjuntos populares, de habitações populares, como foi Minha Casa Minha Vida, eu digo foi já meio no passado, porque o governo atual vem reduzindo, né, os aportes, e ele praticamente tá se esvaindo, assim. Essas políticas, elas são estritamente econômicas, elas não são políticas urbanísticas, não são pensadas do ponto de vista urbanístico como um plano para criar novas áreas para cidades, né? Então, no final das contas, a consequência disso é que essas áreas urbanas, elas têm muito baixa qualidade, né, ambiental e qualidade urbana.
O senhor, então, avalia que a construção desses grandes conjuntos, eles são mais interessantes, às vezes, para os agentes financeiros do que para a própria população, né?
Sim.
Como que isso afeta?
A questão é essa, né? Assim, você alavancar com um aporte massivo de recursos federais um setor importante da economia, como é a construção civil, seja por meio de obras públicas de infraestrutura, como foi o PAC, seja pela construção maciça de moradias, como foi o Minha Casa Minha Vida, ou o BNH lá atrás, há 40 anos atrás, isso tem um efeito enorme na economia do país. Agora, a questão é quantitativa, é muito mais de quantas moradias estão sendo produzidas do que de quais as circunstâncias ou qual a qualidade das moradias que estão sendo produzidas, né? Esse é o grande problema. E ainda a gente tem um agravante, né? Eu acabei de falar do BNH, que foi, vamos dizer, a política habitacional de 40 anos atrás. Naquela época, ainda havia uma vantagem em relação à situação atual, que era um controle maior do Estado, dos órgãos de planejamento urbano. Aqui na região de Belo Horizonte havia o Planbel, que era um órgão de planejamento urbano da região metropolitana, que de certa forma controlava ainda, em alguma medida, a qualidade dos conjuntos que eram produzidos. E hoje não. Hoje, no caso do Minha Casa Minha Vida, são as construtoras, as empresas que propõem os empreendimentos. Então, existe menos controle do Estado em relação à qualidade dos conjuntos que são produzidos, né? Obviamente, o resultado disso é que daqui a 40 anos, quando a gente estiver, vamos dizer, avaliando o Minha Casa Minha Vida na mesma perspectiva que a gente tem hoje do BNH, provavelmente eles vão estar muito pior do que os conjuntos de 40 anos atrás estão hoje, né? Porque eles foram construídos sem nenhum tipo de controle governamental, de regulação, ou pelo menos assim, os controles são feitos muito mais no âmbito da Caixa Econômica Federal. O controle Sim. é muito mais do agente financeiro, que é a Caixa Econômica Federal, do que propriamente dos órgãos de regulação urbana da cidade.
Tá certo. Bom, para você que ligou o rádio agora, boa noite. Você está na rádio UFMG Educativa, escutando o programa Noite Ilustrada. Eu sou Gabriela Soares e estou conversando com o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, André Prado, sobre o seu livro Ao Fim da Cidade, que aborda os problemas das moradias nos limites da capital. Professor, para a construção do livro, o senhor reuniu dados da Prefeitura de BH, suas entrevistas com a população e também visitas técnicas em busca de contradições. Você as encontrou?
Sim, há muitas contradições. Muitas vezes as informações a partir dos dados oficiais, né, sejam eles da Prefeitura, dos órgãos de abastecimento, de infraestrutura urbana, eles dizem uma determinada coisa, né? Eles, por exemplo, dizem que existe ali naquele conjunto uma determinada infraestrutura que quando a gente vai a campo fazer uma visita técnica, ela não existe, né? Então, esse tipo de situação aconteceu muito, né? Vamos dizer, contrapondo o dado oficial uhum. ao dado real, que era aquele percebido por meio da visita técnica, e também contrapondo os dados das visitas técnicas e dos dados oficiais com a opinião dos moradores, né, que foi muito uhum. importante para a pesquisa, porque, na verdade, eles acabavam revelando aspectos que não são visíveis, né, que não são propriamente a rede de saneamento ou a rede de drenagem estar ou não presente, né? Muitas vezes eles revelavam questões ligadas à violência, questões ligadas às dificuldades diárias de transporte, que são dados Sim. muito relevantes para mim, foram dados relevantes para a pesquisa e que só poderiam ter aparecido pela voz dos moradores.
E sua pesquisa trata muito dessa questão da injustiça socioespacial. O senhor pode explicar mais ou menos que conceito é esse e como que ele se relaciona, né, com a falta de infraestrutura, poluição, violência em certas localidades?
A ideia de injustiça espacial ou injustiça socioespacial, ela é um pensamento, né, que não é meu, na verdade. Eu me aproprio de estudos de autores importantes nessa uhum. área da geografia urbana, do planejamento urbano, que tentam, de certa forma, entender como que as injustiças acontecem na nossa sociedade atual do ponto de vista da localização, né? Do ponto de vista da forma como a gente distribui riqueza no território urbano. Então, é claro, a gente sabe que existem áreas das cidades que são mais ricas, áreas que são menos ricas. E a partir daí, né, assim, esses estudos tentam entender um pouco como que esses processos acontecem e qual é o papel de agentes econômicos, Estado, né, empreendedores na construção dessas divisões socioespaciais. Então, a gente, né, assim, o Eduardo Sawyer, que é um autor americano, que tem inclusive um livro com esse nome, Injustiça Socioespacial, Ele fala muito o seguinte, que a gente está acostumado a entender as injustiças da sociedade do ponto de vista histórico, como que elas foram historicamente construídas, né? A gente olha e consegue traçar uma espécie de cronologia da injustiça, por exemplo, no Brasil, a partir da escravidão, da abolição da escravatura, mas é pouco comum a gente pensar na injustiça a partir da geografia, a partir da distribuição da riqueza no território. Então, acho que é um pouco essa perspectiva que eu tentei trazer na discussão, porque, é claro, os conjuntos populares, eles são colocados nas áreas mais distantes das cidades, não é por acaso, né? É parte desse processo de separar as pessoas no território urbano a partir do nível de renda, né? Então, é um pouco por isso que eu tentei usar esse conceito no livro.
E, professor, nós temos soluções que sejam viáveis para essa questão da injustiça socioespacial aqui em BH?
Olha, o motor por trás desse processo, né, que eu até chamo no livro de centrifugação dos mais pobres na cidade, né, eles são jogados para as bordas, num processo meio de centrifugação, e são expulsos das áreas centrais. O motor disso tudo é a economia, né? Assim, são os fatores econômicos. As áreas centrais, nas áreas centrais o preço da terra é mais caro, e nas áreas mais suburbanas o preço da terra é mais baixo. Então, isso faz com que a disponibilidade de terrenos, de áreas para construção de assentamentos populares, se viabilize nas áreas mais distantes. É difícil a gente pensar num processo de crescimento das cidades e de construção das cidades sem considerar o fator econômico, né? Assim, a única saída que a gente teria seria, na verdade, o Estado imprimir uma lógica que fosse, vamos dizer, remar contra a maré nesse sentido, né? E, por exemplo, só para não ficar falando abstratamente, né? Assim, por exemplo, incentivar a ocupação de prédios abandonados e subutilizados nas áreas centrais. Então, quer dizer, você poderia, de certa forma, partir de uma indução por parte dos agentes públicos, prefeitura, Estado, governo federal, né, criar um processo que fosse no sentido contrário dessa centrifugação dos mais pobres. Mas isso, é claro, a gente precisaria ter um conjunto de fatores políticos favoráveis para que a gente conseguisse ter essa perspectiva do Estado operando no sentido contrário do que, vamos dizer, mandam os agentes econômicos.
Entendido, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Noite Ilustrada.
Eu que agradeço. Um prazer.
Você ouviu meu bate-papo com o professor da Escola de Arquitetura da UFMG, André Luiz Prado. Se quiser entender mais sobre as habitações nos limites de Belo Horizonte, pode adquirir o livro do professor lançado neste mês, Ao Fim da Cidade, da editora UFMG. Informações pelo site www.editoraufmg.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.